Euronet Plus.
Esta sexta-feira, no espaço Euronet, rede de rádios da União Europeia, vamos ficar a conhecer um projeto inovador de energia que está a ser desenvolvido em Portugal com o apoio da Comissão Europeia. Vamos ainda voltar ao tema dos refugiados, porque a Grécia retomou esta manhã as deportações para a Turquia e vamos ter também espaço para o caso dos documentos do Panamá, que marcou a semana, e fazer aqui um paralelismo com um caso bem europeu. Outro tema central, a vinda do Presidente do Banco Central Europeu a Portugal, Mário Draghi, esteve em Lisboa, almoçou com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro e com o Governador do Banco de Portugal. Não se sabe em concreto do que falaram ao almoço, mas depois a intervenção do Presidente do BCE no Conselho de Estado foi tornada pública. Draghi ficou satisfeito com o compromisso das autoridades nacionais em preparar o Plano B, medidas adicionais para cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas deixou, contudo, vários alertas. O desemprego continua elevado, o crescimento da economia na zona euro é moderado e é por isso necessário ter extremo cuidado. Bem, estúdio está, como habitualmente às sextas-feiras, Francisco Sácio Cabral, habitual comentador da Renascença de Assuntos Económicos Europeus. Boa tarde, Francisco. O Presidente do Banco Central Europeu veio a Lisboa avisar que é preciso cautela, muita cautela. É caso para dizer que Draghi diz que é necessário manter o cinto apertado em Portugal?
Não digo que seja manter o cinto tão apertado como estava, mas desapertá-lo com cuidado, isto é, tirar um ou dois furos ao cinto, mas e não deitar fora o cinto. Penso que ele foi muito claro, disse que achava mal, que não tinha sentido reverter reformas que tivessem sido já avançadas. Eu pensei que ele estava a pensar sobretudo na reforma no setor da legislação laboral, onde este governo pretende reverter algumas coisas que foram decididas pelo governo anterior, e fui também muito claro quando disse que o BCE não pode fazer tudo, tem que haver da parte dos vários governos, dos Estados-membros da zona euro, alguns passos, não é, que não têm sido dados.
Alguma margem orçamental é uma das expressões referidas por Mário Draghi, que disse também que é preciso direcionar a despesa pública para o investimento, a investigação e também a educação. Serão palavras que o Primeiro-Ministro e os Conselheiros de Estado mais à esquerda, digamos assim, devem ter gostado de ouvir.
Sim, com certeza. Não devem ter gostado de ouvir aquela ideia de que não se pode reverter ou não se devem reverter as reformas já realizadas, mas esta, naturalmente, toda a gente está de acordo. A questão é ter dinheiro para o fazer. E para ter dinheiro para o fazer é preciso cortar no outro lado.
Justamente.
Isso é mais complicado, não é? E também ele foi muito claro de que ele disse que ficou agradado pelo compromisso das autoridades portuguesas de prepararem um plano de medidas adicionais quando, e não se, quando for necessário. E portanto, repetiu a mesma coisa que tinha sido dita pela Comissão Europeia.
Justamente, e que de resto causou também alguma polémica. Francisco, já voltaremos a falar sobre outros temas. Outro tema nesta edição da Euronet, os refugiados. Esta manhã a Grécia retomou a deportação de migrantes. Um ferry boat com 45 pessoas deixou a ilha grega de Lesbos com destino à Turquia, e uma segunda embarcação com mais 95 passageiros estava prevista partir ainda durante esta manhã. As autoridades estão assim a cumprir o acordo que tinha sido assinado com a União Europeia e que começou a ser aplicado esta semana, com a expulsão de 202 refugiados. Ora, esta sexta-feira, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus é esperada em Atenas. Margarida Marques vai visitar campos de refugiados.
O que nós vamos ver é o que se passa no terreno, ou seja, há um sentimento que há decisões que têm sido tomadas, e há uma coisa clara, e essas decisões não têm sido suficientes para resolver o problema, e o que é preciso primeiro perceber é o que é que leva a essa situação, ou seja, é necessário tomar mais decisões ou trata-se de dificuldades de implementação no terreno das decisões tomadas. O sentimento que nós temos é que há uma certa ineficácia da realização, da implementação destas decisões, e portanto nós temos que perceber quais são os mecanismos e o apoio técnico, financeiro, etc., adicional que é necessário. Uma coisa é certa, trata-se de uma situação humanitária à qual nós temos que responder rapidamente.
A Secretária de Estado reconhece que algo está mesmo a falhar na crise dos refugiados.
está a faltar eficácia e capacidade de resolução do problema. Porque há uma questão fundamental que é, e que nós muitas vezes, quando olhamos para a dimensão do problema, esquecemos que o que está por trás são pessoas, são indivíduos, são cada uma das pessoas. Na medida em que cada uma das pessoas que é candidata a refugiada, que pede, que requer o reconhecimento do seu estatuto de refugiado, tem todo um processo administrativo, jurídico a seguir, que é complexo, e se não lhe for atribuído o estatuto de refugiado, pode recorrer dessa situação no sentido de tentar obter o estatuto de refugiado. E, normalmente, os serviços nos Estados-membros estão preparados para, ao longo do ano, irem reconhecendo esse estatuto de refugiado aos cidadãos que aparecem e que o requerem nesse Estado-membro. E, de facto, neste caso, há um acesso imenso de pessoas daquela região e houve uma incapacidade dos serviços para responderem a esse problema.
Margarida Marques, da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, em declarações à Renascença, retomo o diálogo com Francisco Sácio Cabral. Francisco, ouvimos aqui a Secretária de Estado com, enfim, com expressões que já estamos a ouvir há muitos meses, algo está a falhar aqui os refugiados. Não há meio de se resolver esta situação.
Pois, e no caso português, há razões para as pessoas estarem um pouco incomodadas, responsáveis, como está a Secretária de Estado, porque Portugal disposto a receber uma quantidade de refugiados, preparou as coisas. Há muitas entidades que já ofereceram e já prepararam o acolhimento de refugiados e vieram, penso eu, que menos de 100. Claro que a Secretaria de Estado também explicou que é muito complicado, com aquela gente toda, saber o que é cada um, porque há sempre o risco que venham terroristas disfarçados, de refugiados, pessoas, enfim, que possam ter alguma perigosidade. E, portanto, é preciso tomar cautelas. Agora, eu acho que a União Europeia não investiu suficientemente, suficientes meios e pessoas nesse trabalho de pesquisa e de avaliação de cada um dos refugiados, dos candidatos a asilo, ou, enfim, a refúgio.
Veremos então nos próximos tempos de que forma é que a União Europeia, a Comissão Europeia, vai continuar a lidar com a crise dos refugiados, a maior em espaço europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Mas há outros temas que dominaram a semana que fica marcada também pelo caso da divulgação de milhares de documentos de uma firma de advogados no Panamá que ajudou pessoas e empresas a colocar grandes quantias de dinheiro em offshores ou paraísos fiscais. Aos poucos foram sendo conhecidos alguns dos nomes implicados e que vão do primeiro-ministro da Islândia a membros da família real espanhola, passando pelo pai do atual primeiro-ministro britânico, mas a Comissão Europeia, Pedro Queiro, não parece muito preocupada com este caso.
Margaret Vestager não acredita que haja muitos casos de Estados-membros envolvidos no esquema do Panamá. A Comissária Europeia responsável pela concorrência acha que Bruxelas devia, isso sim, dedicar-se a aprofundar a investigação do caso LuxLeaks e começar a investigar o financiamento das multinacionais. A verdade é que os mais de 11 milhões de documentos, que estão a ser tratados pelo consórcio de jornalistas, têm mostrado que políticos de topo, homens de negócios e até desportistas estão envolvidos num esquema com base no Panamá que pode ter implicado, neste caso, a fuga ao pagamento de impostos nos países de origem, alguns deles europeus. A comissária tem passado os dois últimos anos a investigar acordos fiscais suspeitos, assinados entre a União Europeia e grandes multinacionais, e este caso pode agora trazer de volta ao topo da agenda a questão da evasão fiscal. Vestager promete olhar com atenção para o material que foi agora conhecido, mas a comissária duvida que possa envolver qualquer tipo de entidade ao nível estatal, e assim sendo, a comissão nada poderá fazer.
Bem, nós temos em consideração todos os dados, independentemente da fonte. E estes são dados do mercado com que contamos. E eles hão de mostrar-nos se temos motivos para preocupações. Mas ainda estamos nos primeiros dias. A informação que passou para os jornais é sobretudo sobre empresas e personalidades que recorrem a offshores e não parece haver Estados-membros envolvidos diretamente.
Numa audição esta semana no Parlamento Europeu, Vestager fez questão de recordar que os esquemas expostos neste caso por si só não são ilegais, embora possam ser errados do ponto de vista moral. Cabe a cada Estado legislar no sentido de impedir a fuga de capitais para os paraísos fiscais. A comissária não se mostrou, no entanto, surpreendida com este tipo de esquemas, nem o eurodeputado Fábio De Masi, membro do Comitê dos Assuntos Fiscais em Estrasburgo, e que diz que já sabia que não só havia algo de errado com o Panamá, como o escritório de advogados Mossack Fonseca tinha de ter um papel fulcral no caso. Ele relata, de resto, como ligou para lá para tirar todas as dúvidas.
Basicamente, eu agi como um homem de negócios alemão que quer fugir aos impostos e que não quer revelar a sua identidade ao aderir a um serviço. E eles foram muito acolhedores. Garantiram-me que não iriam trocar essas informações com as autoridades do Panamá, mas foram mais longe e disseram que as próprias autoridades do Panamá nunca divulgariam esse tipo de informação.
Mas se os documentos agora conhecidos e que vêm do Panamá podem não levantar suspeitas a Bruxelas, bem diferente é o caso da vasta documentação divulgada naquele que ficou conhecido como LuxLeaks. Vestager tem estado focada nos casos de multinacionais que transferem lucros para o país que lhes é mais conveniente e em que estejam presentes. Também há casos de empresas financiadas ou que receberam empréstimos de outras subsidiárias que podem resultar no pagamento de menos impostos.
Existem apenas para pedir emprestado dinheiro a uma empresa do mesmo grupo e emprestá-lo a outra empresa do mesmo grupo. E sabemos que há o risco de o esquema estar a ser usado para reduzir os lucros sujeitos a impostos.
Segundo a comissária Margaret Vestager, têm sido estes esquemas os mais detectados no material do LuxLeaks. De resto, ainda em janeiro, a Comissão pediu à Bélgica que recuperasse cerca de 700 milhões de euros de 35 grandes empresas, uma decisão que vai acabar nos tribunais, segundo o governo belga.
Francisco Sousa Cabral, a comissária que ouvimos tem razão para estar mais preocupada com o LuxLeaks do que com estes documentos divulgados esta semana, os Panama Papers?
Eu acho que a razão para ela estar mais preocupada com o LuxLeaks é quem foi um participante importante nesse esquema de impor menos impostos ou de descer impostos a multinacionais foi o primeiro-ministro do Luxemburgo, que era nessa altura Claude Juncker, que é hoje em dia presidente da Comissão Europeia, o que tira um pouco de credibilidade aos esforços da Comissão Europeia, porque as pessoas podem perguntar, mas então o presidente foi ele que deu a dezenas de multinacionais um tratamento fiscal muito favorável no Luxemburgo.
Ou seja, caso para questionar que moral tem a União Europeia ou a Comissão Europeia.
Exatamente,
para falar deste caso, não é?
Tem esse caso, e portanto, enfim, isto aliás todos dizem, pois eu faço muito bem, o parceiro é que tem que resolver o problema, não sou eu, o país sozinho não pode resolver. A verdade é que a União Europeia já deu passos, é verdade que houve progressos, por exemplo, no segredo bancário, houve progressos por parte dos Estados Unidos na pressão que fizeram sobre os bancos suíços para revelarem os dados dos contribuintes americanos, mas esse progresso devido aos Estados Unidos é muito ensombrado porque os próprios americanos não abrem as contas a estrangeiros, a entidades estrangeiras, e portanto, eu recordo o secretário Economist aqui há duas ou três semanas dizia que afinal os americanos foram, digamos, responsáveis por um combate à evasão fiscal, e agora o principal problema, não? Ou o principal, ou um dos principais.
E serão temas que irão ainda dar muito o que falar. Agradeço a Francisco Sácio Cabral mais uma análise, como sempre, às sextas-feiras neste espaço Euronet, sobre os temas europeus que marcaram a semana. E agora vamos conhecer um projeto pioneiro na União Europeia que está a ser desenvolvido em Portugal pelo Instituto Politécnico de Setúbal, um sistema para aquecer e arrefecer casas, mas que tem por base o armazenamento térmico de energia com recurso a energias renováveis. Um projeto financiado pela Comissão Europeia através do programa Horizonte 2020, no montante de 4,3 milhões de euros. Manuela Pires.
Chama-se Test2B, é um projeto que vai desenvolver um sistema de armazenamento de energia térmica para as habitações.
O que eu quero é chegar a casa, ligar o botão e acreditar que a inteligência daquele sistema me vai conseguir pôr no ponto onde eu vou pagar menos energia.
Luís Coelho é professor do Instituto Politécnico de Setúbal e coordena este projeto que vai criar um sistema que aprende com ele próprio.
Ou confiamos completamente no sistema e ele consegue minimamente, até conhecendo o nosso comportamento, não é? Nós às vezes há umas pessoas que são mais friorentas e outras. Ele vai conseguir perceber isso porque ele consegue ter essa autoaprendizagem. Portanto, eu posso deixar completamente nas mãos do sistema, que ele ao conhecer consegue adequar as temperaturas para os meus hábitos. mas eu também posso intervir, portanto, há aqui vários níveis, nem é preciso chegar a casa. Existe lá o painel, que é, digamos, será amigável, portanto, fácil de entender para qualquer pessoa, mas através até do telemóvel, antes de chegar a casa, não é? Portanto, estou a ver, isto hoje está a ficar um bocado frio e eu posso dizer, ok, é melhor começar a ligar já o sistema, que eu daqui a meia hora estou lá e quero chegar lá com a casa quentinha.
E assim consegue reduzir-se em 25% a 30% o consumo de energia, para além de estarem a ser usadas fontes renováveis de energia. Esta é uma aposta da Comissão Europeia que quer colocar a Europa na liderança desta tecnologia. Há, por isso, apenas dois projetos em curso, nesta altura, em Setúbal e outro na Holanda.
E a Comissão Europeia espera muito, tem muitas expectativas nestes dois projetos, porque dos impactos que a Comissão Europeia reconhece aqui é que todo este tipo de projetos devem levar a Europa para a liderança industrial. E, portanto, espera também que a Europa fique na liderança industrial nesta tecnologia do armazenamento de energia térmica para edifícios.
O projeto tem um financiamento de 4,3 milhões de euros e conta com parceiros de 8 países da União Europeia.
No parceiro do Reino Unido é uma das principais empresas fornecedoras a nível europeu e mundial nestes materiais de mudança de fase. Ele tem, por exemplo, forneceu estes materiais para a expedição a Marte, portanto, trabalha com a NASA, inclusive. Na estação orbital também forneceu materiais. Portanto, temos aqui um conjunto de competências muito elevado neste consórcio.
Um projeto que vai estar concluído em 2019 para estar no mercado um ano depois. Durante estes 4 anos, o Instituto Politécnico de Setúbal e os parceiros vão desenvolver uma investigação inovadora que inclui também a criação de protótipos que vão ser colocados em casas no Chipre, em Espanha e na Áustria. O projeto vai depois ser comercializado, pode ser aplicado em casas já construídas. Não se sabe ainda quanto é que vai custar, mas os responsáveis acreditam que o retorno do investimento inicial será conseguido em 8 ou 9 anos.
Reportagem de Manuel Pires, uma investigação inovadora de armazenamento de energia para casas que vai permitir poupar energia até 30%. Uma reportagem a fechar este espaço a Euronet às sextas-feiras.
Euronet Plus.
Milão. Zagreb.
Bruxelas.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.